Louvemos ao Senhor por esse amor, esse poder que Ele colocou nas nossas vidas. Foi isso que Deus fez quando nós nascemos de novo. Gente, é demais. Nós temos que usufruir de tudo que Jesus fez e nos deu. Glória a Deus. Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Fala devagar. Está em mim. Pensa no que está falando. Está no mundo. É Deus que está dentro de você. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus. Primeira coisa que Deus mandou eu fazer, quando Ele me chamou para servi-Lo, pouco tempo depois que eu fui salva, Ele disse que era para eu ir lá, no grupo de oração, e levar o violão para eu servi-Lo com o louvor. Então, eu comecei assim. Então, o violão é importantíssimo, porque Ele disse, eu vou usar você nesta, com o canto, com a música, para libertar as pessoas, para curar os corações feridos e até mesmo para salvação. Então, eu nunca fiz um chamado de salvação na igreja, porque as pessoas, ao ouvirem esse canto, vão se envolvendo e aceitam Jesus. E é isso aí, é maravilhoso. Então, tem uma unção mesmo poderosa que de eu ficar adorando a Deus e pessoas serem curadas de enfermidades, serem libertas, agirem em outras áreas de relacionamento, física ou financeira, enfim. É um dom lá que Deus deu, é um talento, tá? Então ele é importante, importantíssimo, porque faz parte com a pregação, mas ele já vem atuando com poder para a gente entrar na pregação. Então é maravilhoso, porque é muito difícil uma pessoa chegar aqui na igreja e ir embora do mesmo jeito. Porque Deus vem. Aquele que abre o coração, porque tem gente que não quer e não quer, Deus não pode fazer. Quem não quer, Deus não pode fazer. Não é que não tenha unção ou presença de Deus, porque tem. Tem poderosa. Porque eu sinto a unção sair. Eu sinto a hora que Deus já está agindo nas pessoas. Tá? Quer dizer, eu sinto no sentido que eu sei a hora que Deus está se movendo. Porque até então eu não sei o que ele vai fazer. Mas quando eu começo a cantar ou tocar, eu já sei a hora que Deus está ministrando. Então é maravilhoso. Então isso daí, o diabo ele odeia. Ele odeia. Porque depois, quando eu comecei já a pregar a palavra e tudo mais, Deus fala, onde você for, você tem que levar o violão. Não é para você ir só pregar. Então Deus faz em conjunto as duas coisas. É Deus que faz, é Ele que sabe, não fui eu que escolhi nada. Então, isso é uma coisa de Deus. E nós vamos aqui hoje, eu quero mostrar para vocês, gente, que Deus quer que nós andemos no sobrenatural. Porque ontem eu ensinei como que Deus fala, o jeito mais fundamental que Deus fala conosco é com a consciência, né? Porque a consciência não existia quando Ele criou Adão e Eva, porque não precisava. Por quê? Porque eles eram cheios com o Espírito Santo e não conheciam o mal, o pecado, então não precisava da consciência, porque eles só viviam com Deus. Mas a partir do momento que eles caíram, o Espírito Santo se afasta deles, eles ficaram mortos espiritualmente para Deus, Deus teve que dar um jeito de se comunicar com a raça humana naquela hora, quando Ele cria naquele momento a consciência. Então, toda pessoa tem consciência. E nós vimos aqui em Romanos capítulo 2, versículo 21, Paulo fala que a consciência, que ele está explicando a respeito dos gentios, nós somos gentios. Nós não somos do povo judeu que Deus escolheu, que é onde ele vai finalizar tudo. Ele abriu depois para os gentios, as pessoas ímpias. Nós viemos de lá, certo? Bom, aí, então ele ensina ali, mas como é que o ímpio pode ter Deus se ele nunca teve os oráculos de Deus? Se ele nunca conheceu a lei de Deus, o ímpio? Como é que isso é possível? Ele vem falando isso no capítulo 2. Aí depois ele chega nesse pedaço e fala assim, então, que eles sem a lei, eles têm a consciência para entender tudo o que é aprovado e o que é desaprovado, o que é certo e o que é errado. Porque o coração, porque a consciência está no coração, tá? Então, a consciência que vai revelar o que é certo e o que é errado. Olha, a misericórdia de Deus, até o ímpio sabe. Sabe assim, a pessoa que nem está andando atrás de Jesus, de Bíblia, de nada, fala assim, não, gente, mas eu senti que eu não devia fazer aquilo, não existe isso? Mesmo nós, antes de nascermos de novo, nós tínhamos isso. Então, isso é consciência, né? Que às vezes a gente até fala, os crentes, os cristãos falam que isso daí já é o sexto sentido, digamos, vamos dizer. Porque nós temos cinco sentidos. Mas que seria um sexto sentido? Que é onde a gente percebe coisas, tipo, eu não devo fazer isso. É a consciência. Então, a consciência é o jeito fundamental que Deus fala. Ele começa por lá, usando a palavra, obviamente, mas não pode condenar a consciência. A consciência não pode condenar, porque eu tenho que purificar o meu coração para minha consciência estar limpa. Porque se minha consciência estiver me condenando, eu estou duvidando do que Deus fez comigo. Então, eu ensinei tudo isso ontem lá. Então, se a sua consciência, então, te condena, qual que é a resposta? Que está lá em Hebreus, capítulo 9, eu tenho que ir correndo para o sangue de Jesus que me libertou de tudo, me arrepender, porque eu estou duvidando que Deus, com o sangue dele, me perdoa e me tira de toda a condenação e do meu pecado de eu ter feito coisa errada, de eu ter pensado errado, agido errado. Então, não é para me condenar, é para eu ficar livre. Eu vou atrás de Deus, eu me arrependo, eu não posso pensar isso, porque o Senhor é amor, o Senhor não me condena. Já não há condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 2. Que agora nós vivemos na lei do Espírito e não da carne. Ok? Vocês estão me acompanhando? Tem que ir aprendendo isso, tem que ouvir para ir aprendendo a vida espiritual. Então, a sua consciência... Então, você não tem consciência? Ai, gente, sabe que eu larguei o fogo aceso? Né? Porque outro dia, ai, gente, quando eu entrei na cozinha, estava aceso o bico lá do gás, que horror. Sei lá, pode acontecer. Aí eu larguei a luz acesa, ficou dias aceso, eu nem lembrei. Ou sei lá, e assim vai, não é? Nem fechei a porta do carro, saí tanto rápido. Larguei. Ai, por Deus que ninguém pegou, estava lá, minha coisa. Não é, gente? Então, a gente tem uma consciência que nos alerta. Agora, então entenda. Porque você tem consciência, sim. Ela está te condenando? Não. Ah, sabe isso daí? Isso daí vai fazendo com que você se afaste de Deus. É onde ele ensina que a fé pode naufragar se eu não cuidar da minha confiança em andar com Deus, o que ele é, o que ele fez comigo. Se eu nem conheço Deus, como é que eu vou ter confiança nele? Eu já sei quem é esse Deus. Eu nem sei. Então, se não se aprofunda, você pode perder a sua consciência, ser cauterizada. E a longanimidade de Deus é o quê? Matar a sua consciência, acabou, ele se afasta de você. Está lá em Hebreus isso daí. Isso aí não vai ter retorno. Então, precisa ter cuidado. Tá? Porque isso não é nem para o mundo, porque o mundo nem teve consciência de Deus direito. Agora, isso é para nós que estamos aqui. Então, há uma condição, que está bem explicado, que pode perder até a salvação. Tipo assim, o que, que é uma consciência cauterizada? Ah, eu bem que tive o aviso, mas eu quero fazer. Eu não quero ouvir Deus. Você está transgredindo a lei de Deus. Aonde há transgressão, Deus se afasta. Então, eu tenho que me arrepender. Se eu não der atenção ou ignorar a minha consciência, ela vai ser cauterizada. Deus se afasta e perde a salvação. Então, porque o jeito que Deus fala conosco, fundamental, é na consciência. Então, você sabe muito bem o que você pode fazer e o que não. Ou não? Claro que você sabe. Você vai no supermercado? Gente, olha que uvas maravilhosas. Ah, vamos pegar um cacho? Pega também. Ah, joga o cabinho pra lá. Pô, ali já foi quantos? Ah, mas isso pra eles tem tanto, né? É, mas é, diz que não pode, né? Ah, mas não pode, mas a gente também não faz mal, ninguém está dentro. Tá? Deus vê o coração. Vocês sabem, Ai, gente, que caneta linda. Vamos levar? Prum. Nem está precisando. É, não houve um caso desse do presidente da República do Brasil fazer isso lá com umas canetas, não sei onde ele foi. Fiou no bolso um monte de coisa. Gente, cara, ridículo. Tá? Até caneta Bic, qualquer caneta. Não, o que eu estou é precisando. Você não está precisando de coisa nenhuma, vai comprar. Trabalha no escritório, leva todo o material do escritório para casa. Até um clips. É consciência, Deus fala, não é para fazer isso. Tá valendo, gente? Então é o jeito que Deus fala, presta atenção na tua vida. Porque mesmo quem não está estudando a palavra de Deus tem uma consciência lá para você vir e aprimorar agora. Então não é condenação. Condenação é porque você não está ouvindo Deus. Tá? Porque Deus não te condena, Ele te chama para o arrependimento. É um arrependimento santo. Ah, não, eu fiz errado mesmo. Então, Deus, eu preciso de correção, de conserto. Eu clamo o sangue de Jesus agora, porque no sangue de Jesus há perdão e Ele fez isso de uma vez para sempre. Para sempre há perdão. Você entende isso? Ele não vai outra vez morrer. Porque agora não precisa ficar toda hora levando sangue de bode, de carneiro, sei lá, de boi, de qualquer... Está escrito lá em Hebreus, não precisa mais. Porque ele fez uma vez para sempre o sacrifício. Jesus Cristo. Então você errou. Ai, Deus viu. Ai, Deus está de mal. Deus não está de mal com você. Ele está querendo que você estenda a mão para ele. Que ele está sempre assim para você. Se você estender a mão, você recebe. Então hoje eu vou dar uma continuada nisso daqui. Porque é andar no sobrenatural. Se você não leva em conta a tua consciência, você nunca vai andar no sobrenatural. Você não acha interessante isso? Primeiro, ouvir Deus. Você tem que ouvir Deus. Aonde que Deus está? Ele habita por aqui. Não sei exatamente por aqui, por aqui. Não é na cabeça. Porque é no íntimo, no mais profundo do nosso ser. É onde que é o nosso espírito. Deus habita lá. E a consciência, ela está tão ligada, porque é no nosso coração, mas ela está ligada ao espírito. Então, é aquele lugar que eu já disse, aqui é minha alma e aqui é o meu espírito, nasci de novo. O coração, ele está no meio. Entendeu? Então, assim, ó. Aqui é o espírito, aqui é a alma. O coração entra nos dois aqui. Ele está um pouco no espírito, um pouco na alma. Por isso que a alma agora pode se inclinar para o espírito com o meu coração, para ela ser transformada. E a consciência fica nesse pedaço aqui do coração que está para o espírito, para você ouvir Deus. Então não tem desculpa de não ouvir Deus. Deus nunca está te condenando. Quem te condena é o diabo. O pecado, então sai fora. Então não pode deixar de ouvir Deus para você andar no sobrenatural, porque parece que o sobrenatural é uma coisa espantosa. Nossa, não, é para acontecer, porque nós nascemos de novo. Então eu vou falar sobre isso aqui, como andar no sobrenatural. Então vamos ver aqui essa passagem em Mateus capítulo 14. Nós vamos ver Jesus, vamos ler esse pedaço aqui, o começo. É quando Jesus anda sobre as águas. Então veja aqui. Então presta atenção, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedia as multidões do quê? Atrás, nós vemos que o que aconteceu foi a multiplicação dos pães. Eles viram Jesus multiplicar os pães, alimentar 5 mil homens, fora as crianças e as mulheres. Foi uma multidão e ainda da sobra foram 12 cestos cheios do que eles comeram até não querer mais, derrubar no chão, sabe? Miséria não tem com Deus, você tem que entender, você tem que aprender a andar com Deus. Porque com Ele não tem miséria, com Ele é abundância. Você tem que aprender, então tem que mudar a cabeça, tem que mudar o coração para andar com Ele, que é abundância em todas as áreas. não é só financeira, em todas as áreas. Abundância de amor, abundância de paz, abundância de alegria, abundância de paciência, abundância de domínio próprio, são os frutos do Espírito, etc. De fidelidade, de fé, amém, certo? Então, ele, Jesus mandou, quer dizer, compeliu, Jesus deu uma ordem, no 22, embarca para o outro lado, enquanto eu vou despedir as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, porque ele precisava, ele fazia isso todos os dias. E você, hein, você não precisa orar, né? Você faz o que você quer com a tua vida e depois vai atrás de Deus para te ajudar. Aí você nem sabe como falar com Deus, não sabe orar direito, não sabe ouvir Deus. Como é que você quer que Deus arruma a tua vida? Se você tem um espírito recriado, se você tem que ouvir Deus, porque ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você não é ovelha de Jesus? Então você tem que ouvir. Você tem que ouvir Deus. Aonde que Deus está? Na cabeça? Não, está no teu espírito. Faz o treino, eu ensinei aqui hoje. Você tem que ficar horas até você esquecer de você, esquecer da tua família, esquecer dos teus negócios, esquecer daquilo tudo que você faz ou fez, etc. Você tem que se envolver com ele, para ele poder começar a agir em você e você conhecê-lo, para ter confiança, para você entregar mesmo a sua vida para ele. Por que que as pessoas não entregam a vida para Jesus? Porque não tem confiança, tem medo de Deus. Eu que não vou me entregar. Só me ferrei na vida, eu não vou me entregar para esse Deus, não. Nem conhecer ele, nem sei. É isso aí. Então, é uma situação enganosa de Satanás, o medo. Por isso que já sofri tanto, mas com Jesus você não vai sofrer. Você vai ser liberto. É isso aí, tá? Então, aqui, ele vai orar. Jesus vai orar sozinho. Então, oração, ai, meu marido, ai, minha esposa. Você pode orar com eles e interceder pela sua família. Agora, oração pessoal é separado, porque Deus age individualmente, é intimidade são duas pessoas, amém? Você e Deus, Deus e você, ok? Então não confunda as bolas, ai, nós casamos, agora nós oramos juntos, ora o quê junto? Vai orar primeiro sozinho para ver como é que você está, para ficar firme no casamento, senão não vai ficar. Porque na hora é lindo, daqui a pouco começa, né, gente? Já não estou gostando, porque o sapato fora de lugar já não está dando. O jeito que puxa a coberta na hora de dormir, tem a dó, fiquei descoberta. Querida, você é coberta só para você? Não, amor, é que está frio, pega outra para você. Vai. Aí, então já começa o rolo. E aí vai, né? Então, gente, precisa cada um sozinho para viver bem. Bom, então Jesus mostra aqui que ele ficava orando todo dia. Aí 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Noite, vento, chuva, o mar com aquelas ondas daquele tamanho. Jesus no alto do monte, ele está vendo o quê? Ele anda no Espírito, sabe o que está acontecendo. Porque ele tem o Espírito Santo dele, sabe o que está acontecendo. E ele quer que nós andemos iguaizinhos a ele. Nós temos que saber o que está rolando, o que está acontecendo, porque nós temos que ter visão espiritual. Você não precisa estar lá, mas o teu espírito sabe enxergar. Andar no sobrenatural, isso é maravilhoso. Para você não ser enrolado com o diabo e ele acabar com a tua vida. Porque você vai todo mundo cego, surdo, não ouve nada, só vive no natural. O crente vive no natural, só no que vê, no que ouviu falar, e isso aqui, babá. Não sabe nada do Espírito, porque nem ouve Deus. Anda no natural. Então você está de bobeira, porque o diabo te enrola a qualquer hora. E puxa a corda, faz você cair de boca no chão. Porque você não ouve Deus. Então você fica frustrado, porque Deus não ouviu a sua oração. Não, você que não ouve Deus. E não sabe nem orar. É isso aí que está o negócio. Então, olha, gente, e como que Jesus chega lá? Ó, bem isso aqui, 26 agora, eu quero chegar aqui, nesse ponto. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, ai, é um fantasma! E tomados de medo, aqueles homens barbados, gente, gritando de medo e chorando.
Só faltava essa agora. Um fantasma aqui. Ficaram morrendo de medo.
Que, da onde que aparece alguém andando sobre as águas com aquele rolo todo, aquele vento, aquela chuva, aquele mar daquele jeito? E ele lá. Quer dizer, que falta de intimidade com Jesus, né? E andava com ele dia e noite, dormia com ele. Tá? Então você precisa conhecer Jesus. Você não tem medo dele. É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Eles gritaram, está escrito aqui. Né? Ai, não era grito, porque o barulho lá devia de ser, gente. Urra! Que é o que eles faziam, tá? Então, aqui nós vamos ver o quê? É ridículo essa descrição, porque é uma verdade. Mas eles ficaram espantados com Jesus, que acabou de fazer um milagre. É uma situação sobrenatural. Jesus acabou de fazer um milagre. Eles viram o sobrenatural acontecer. 5 pães e 2 peixes. Ele não fez nada. Simplesmente, ele olhou para o céu para tirar os olhos do natural. Por isso que ele olhou para o alto e glorificou a Deus e agradeceu pelos 5 pães e os 2 peixes, que é a multiplicação. Mas não foi naquela hora. Ele deu 5 pães para 12 apóstolos, e 5 pães e 2 peixes, e falou, agora, divide. Ele teve que cortar, porque disse que ele partiu. Mas, gente, em pedaços, porque 5 pães para 12, um pedaço em cada mão, muito pequeno. Veja a situação deles. Eles viram o sobrenatural. Só começou a multiplicar na hora que eles foram dando para as pessoas. Eu já trouxe esse ensino aqui. O que é andar no sobrenatural? Você tem que aprender a andar no sobrenatural, que é com o seu espírito, onde Deus fala com você. O que você tem que fazer? Você tem que acreditar, é fé. Você tem que ter comunhão com Ele, confiança para você fazer. Senão você não vai fazer. Estão acompanhando? Então, aqui no 31, Jesus até repreende eles por falta de... Veja só aqui, ó. E prontamente Jesus quer mostrar para eles que eles são pessoas de pequena fé, porque Pedro acabou andando. Nós vamos entrar mais em detalhes. Mas aqui ele diz, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou Pedro pela mão e disse, homem de pequena fé, por que duvidas? Quer dizer que Jesus falou aí que ele tinha pequena fé, mas ele andou nas águas, sobre, com a pequena fé, gente. Veja isso, tem todo um detalhe nisso daqui. Vamos ver aqui Marcos capítulo 6, que ele dá uma descrição um pouquinho mais detalhada dessa situação aqui que nós vamos acompanhar agora. Marcos capítulo 6, e nós vamos ler aqui o 45, que é a mesma história. Veja aqui, Marcos 6, 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar. Ele deu ordens. Pode embarcar. Para eles morrerem afogados? No meio do mar? Não. E passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Estava no monte, lá falou que ele estava orando no monte. E vendo-os em dificuldade, ele não tinha binóculo, nada, ok? Ele estava no espírito. Essa é uma condição espiritual. Você tem que saber se está acontecendo alguma coisa com alguém, por que que você está orando? Porque você sabe no seu espírito. Eu não sei por que que eu estou orando tanto, o meu coração, ele está apertado. E você começa a orar, porque você é uma pessoa que se entrega ao Espírito Santo, você sabe a hora que você tem que romper aquilo e orar. Por quê? Porque o Espírito sabe o que está acontecendo. É isso aí. Agora você não sabe nada. Ainda se Deus colocar na sua consciência, você orar e falar, ah, não, agora não, pai, agora não dá, né? Então, gente, vocês estão acompanhando? O que é uma pessoa carnal, que anda só com a cabeça, não dá para Deus fazer milagre. Não dá para andar no sobrenatural. Andar com Jesus é andar no sobrenatural de Deus. Poder. Para mudar tudo mesmo, que não tem nada a ver com esse mundo aqui. Amém? Então, ele viu que eles estavam em dificuldade com o Espírito. Porque de lá ele não estava vendo, era noite, como é que ele ia ver? Então ele vem, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles viram Jesus, porque Jesus é luz, né, gente? No meio da escuridão. Simplesmente. Ele brilhava, eles viram. Mas eles deviam saber que é Jesus, porque não é ele que socorre, que fazia tudo, toda hora. Milagre, milagre, milagre. Só podia ser ele, né? Eles nunca viram o diabo. Eles viam a Jesus fazer as obras e ele ensinando. Mas aqui diz que eles ficaram com medo. Então, eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram outra vez. Ó, gritaram mesmo, urraram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, é isso que eu quero nessa aqui frisar isso. Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então, tende bom ânimo quer dizer alegrai-vos. Deus quer que você tenha alegria no seu coração sempre. Primeiro, você tem que ter, porque a alegria de Deus te dá um ânimo renovado. Um ânimo bom, você não cai nunca. Isso não é o máximo? Aí é que está a vantagem. Você nunca vai para baixo, porque você tem um ânimo abençoado. Como ele diz aqui, muito bom. Você está renovado com as suas forças. Com alegria, porque a alegria de Deus é a minha força, ele diz. Lá em Neemias. A alegria de Deus é a tua força, é no espírito. Não é porque está, é uma alegria que você tem que estar dando risada, pulando. E, não é isso. É uma força, essa alegria. Que não te desanima, que não te põe para baixo. Isso é quem tem comunhão com Deus, você tem que buscar Deus. Você fica andando aí para a rua fazendo só coisa que não tem nada a ver. Na sua hora que você devia de dar para Deus, você fica se distraindo. Como é que você vai ouvir Deus te dar força e ânimo, que te dá uma esperança, que você levanta dali com toda a força de Deus no meio das dificuldades? É isso aí. É isso que faz a sua vida nunca cair, nunca ir para trás e nem ficar estagnado. Você está andando. Então, a dinâmica de Deus na rotina diária é diferente. De uma rotina vazia, sem Deus, onde todo dia você levanta, vai trabalhar, vem para casa, deita e dorme. Não passa disso. Você, no seu relacionamento com Deus, há uma dinâmica, onde te dá vida. Por isso que você tem que ouvir o Espírito. Você tem que ouvir Deus, senão você faz só coisa na tua cabeça. O que acontece na tua vida que não tem mudança ou um acréscimo, uma, sei lá, uma resposta de oração, não chega, porque você não está ouvindo Deus. Não sabe ouvir Deus. Não quer ouvir Deus. Você está ouvindo a tua cabeça. Mas você viu o que você tem que fazer para ouvir Deus hoje. Você vai ter que ficar horas fazendo isso até você se acalmar. Até você entrar nele. E quando você entrar nele, você vai perceber que a sua mente sai correndo. Você tem que trazê-la de volta, focalizar Jesus de novo. Vai tempo, gente, para você ser de Deus. Porque nós nascemos para o mundo, destruídos. Nós nascemos do diabo. Nós éramos dele. Ficou aqui o ranço. Tem que cair fora. Homem velho já morreu, diz a Bíblia. Então, agora veja só. Então ele diz para ter bom ânimo, porque Jesus, ele quer que primeiro você se alegre. Primeira coisa. Para depois você ver o resultado, porque na hora da situação você tem que estar com a força de Deus. Porque se você cair, fica difícil de levantar. É aí que o diabo já te pegou, tá ok? Para resolver o seu problema, a tua vida, que tem solução, mas você tem que andar com Jesus. Essa que é a chave, tá? Então, eles não tinham nada... Olha, presta atenção aqui, olha... No 51. Então ele diz: não, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos. Aqui não mostra, nós vamos voltar para lá depois, porque aqui ele não mostra que Pedro andou sobre as águas. Mas ele dá esse detalhe de ter bom ânimo, e o 52, presta atenção. Porque não havia compreendido todos os discípulos o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Então, Eles, em vez de achar que era Jesus que estava vindo salvá-los, acharam que era um fantasma. Nem lembraram que poderia ser Jesus. Coração duro. Então, é isso que tem que ser quebrado na nossa vida, coração duro. Coração duro não recebe nada, nunca nem dê a mão de Deus. Nem saca. É triste isso. Eu já trouxe, eu vou trazer mais ensino sobre coração duro. Porque isso aí é um desastre para o crente. Coração duro, tá? Eles não tinham nada que ficar espantado. Pois eles acabaram de ver o poder sobrenatural de Deus operando ali com os pães. Os milagres, alimentando multidão, multidão, multidão. Milhares e milhares de pessoas. E então quem queria vir socorrê-los? Só podia ser Jesus. Que fantasma ia vir? Nada. Né? Então pensa nisso, tá? Eles nem imaginaram que Jesus podia vir. Ficaram tão aflitos, tão aterrorizados, como ele diz aqui, que eles não conseguiram pensar em Jesus. Então, coração duro é isso. Quando você está aflito, você nem lembra que Jesus existe. Que ele está ali para te ajudar. Aí que está o eu. Coração duro. Tem que trabalhar com isso. Tá valendo? Tem que trabalhar com isso. Por isso que a oração em línguas é bom, porque vai ajudar, tá? Eles precisavam de cura no coração. Jesus, ele vem também para curar o nosso coração. Por isso que enquanto nós estamos, esse que nós fizemos hoje, aqui um treino para entrar lá na presença do Senhor e falando aquelas palavras, pode ser cantando, pode ser falando, pode ser orando em línguas. Você está indo para ficar lá. O tempo que for necessário para ele agir na tua vida e quebrar todas as barreiras da sua vida. Tá valendo isso? Por isso que as pessoas não crescem espiritualmente, porque elas não dão chance para Deus curar o coração delas. Porque olha o terror que é a mente, é só confusão, e canta só da boca para fora. Não consegue chegar naquele lugar onde está se acalmando e focalizando Jesus e vai entrando lá. Por quê? Não tem tempo. Está muito ocupado na vida. O tempo é só para as coisas da vida. Então, vamos voltar no Mateus 14, lá. Vamos lá. Aqui, ele diz assim, olha, Mateus 14, nós vamos ver agora, então, o versículo 27, como que ele diz. Mas Jesus, vamos, 14, versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe diz, tem bom ânimo, sou eu, não temas. Então, respondendo-lhe, Pedro disse, Senhor, és tu? Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Gente, Jesus, primeiro, antes de colocá-los já em solo seguro, falou, tenha bom ânimo. Creia, confia no Senhor. Antes dele resolver o teu problema, que te aflige, que você está com medo, você tem que confiar que é Ele que está com você. Por isso que Ele habita em você. A palavra de Deus tem que entrar no seu coração para você ter essa condição. Por isso que aí entra o estudo da palavra, a leitura da palavra, confissão da palavra, entra um conjunto de coisas. E oração em línguas, tá? Porque a palavra tem que se tornar viva e vida dentro de você. Por isso que ele diz, tenha um bom ânimo, tá? Antes das circunstâncias mudarem. Primeiro você tem que estar firme nele para as suas circunstâncias mudarem. Porque você está só envolvido com a circunstância, igual eles. Eles estavam envolvidos com a tempestade, com o barco cheio d'água, porque ia afundar, gritando que nem uns doidos lá, quando viu o fantasma, que não era, que era o próprio Jesus que veio salvá-los. Então, o desespero faz você não ter fé. Foi o que eu preguei ontem. Todo barco sai de um porto. Mas quando ele naufraga, ele não chega em lugar nenhum. Isso é naufragar a fé. Você começa com fé. Mas no meio da tribulação da tua vida, a tua fé naufraga. Você não chega a lugar nenhum.
O navio não chega ali. Por quê? Porque você não olha para Jesus. Porque você não tem tempo com Ele. Não é só vir aqui na igreja que vai resolver. É bom você vir aqui para aprender. Porque tem uma unção nisso para você fazer na tua casa. Porque é a tua vida, para você estar num lugar seguro, na rocha, para nada destruir você. Para você terminar bem a sua vida. O dia que você partir, você vai partir com a glória de Deus. Não igual ímpio, que morre aí de qualquer jeito. E está cheio de crente, cristão, morrendo de qualquer jeito. Que não é o caso, ok? É isso que Deus está querendo que nós entendamos aqui com essa passagem. Que virou escrita esse evangelho. Tá? Então, nessa condição aqui, o Pedro vem e fala com ele. Ai, se és tu, como que ele pode duvidar? Jesus podia falar assim, não, ah, eu sou um fantasma. Ele é a verdade, ele nunca pode mentir. Então, por isso que ele resgata, que ele pega Pedro para vir andar. Porque ele saiu do barco, porque o barco estava cheio d'água e ia afundar. Ele ficou com tanto medo que ele falou, eu vou é para lá com ele. Isso foi interessante, porque ele foi atrás de Jesus. Mas quando, a gente não sabe quanto tempo que ele ficou andando sobre as águas. Ele ficou andando o tempo que ele ficou olhando para Jesus. Então, o tempo que você está com a palavra de Deus, você está trabalhando com ela, você está focalizando ela, vivendo aquilo, está com fé, ela está funcionando. A hora que você tira a sua visão e começa a fazer coisas para a sua vida, com a sua força, é a hora que você começa a afundar. Ele tirou os olhos de Jesus, né? Então, veja aqui, no versículo 24, que ele diz assim, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus mandou. Agora, você entenda uma coisa, quando Deus manda você fazer uma coisa, o diabo vem. Porque as pessoas acham que assim, não, Deus mandou, o diabo não tem vez. Não, é aí que ele vem, porque ele quer te impedir. Ele quer te impedir. Não é só porque ele veio porque você não estava com Deus, então o diabo veio atacar. Não, Deus manda você fazer isso, ele vai te atacar. Se Deus falar para você, fica mais orando, aí que ele vai te atacar mais. Vai vir tanta coisa que não vai ter nem tempo para orar. Essa que é a situação. Então você tem que entender, porque Deus falou, vocês vão para lá. Ele sabia que ia ter tempestade, obviamente. Mas isso não aflige Deus, não atrapalha nada, nada atrapalha Deus. Porque Ele é o Senhor, ok? Que o nosso Deus, Jesus, estava 100% homem, 100% Deus. Mas Ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele andava no sobrenatural, como homem. Então Ele nos deu essa condição. Tá? Então, na circunstância, você tem que ter bom ânimo, você tem que ter alegria. Não é ficar chorando e falando para todo mundo. Por quê? Porque você quer que todo mundo veja que você é um mártir. Que você é um sofredor. Que o pior aconteceu com você, só com você. E justamente tira o foco de Jesus, que ele sofreu o pior. Como homem, ele foi abandonado e morreu naquelas condições. Para nos salvar das situações piores da nossa vida. Então, há a solução, sim. Ele vai dar um jeito para as nossas situações, tá? Então, agora é o seguinte. Ele mandou aqui ter bom ânimo porque ele exige um passo nosso de fé nessa hora. Quando você está com dificuldade, você tem que dar um passo de fé. Não é diminuir a sua oração. Jamais diminuir a sua oração. Nunca faça isso. Você está se prejudicando. Porque aqui eles tinham que dar um passo de fé. É isso que Deus queria, tá? E aqui, no versículo 28, e ele está dizendo, Pedro disse, ai, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então, ele queria andar no poder sobrenatural de Deus, porque sabia que Jesus estava numa condição sobrenatural. Nós podemos querer e devemos, só que nós precisamos seguir o que Jesus está dizendo, porque é para nós andarmos no poder sobrenatural. Porque o impossível é para acontecer conosco. mas precisa da fé, precisa da obediência, entender como funciona. Então, aqui, Jesus fala uma coisa aqui em João, nós vamos voltar aqui, deixa aí marcado. Em João 14, veja aqui, ó, nós vamos voltar aqui já. Veja só o que, Jesus está falando aqui em João 14, versículo 12. Ele diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. É para nós fazermos as mesmas obras, é pelo que ele está dizendo aqui, né? As mesmas. Jesus andando sobre as águas, 12 apóstolos dentro do barco podiam ter ido atrás dele. Mas quantos foram? Hã? Vocês prestaram atenção na história? Quantos foram? Só um que foi. Se interessou em andar no sobrenatural. Você tem que se interessar. Isso aí depende da sua vida, da sua entrega de vida para Deus. Ah, eu não posso. É orgulho, eu já ensinei isso aí. Ah, eu não posso, eu não tenho condição. Escuta, você nasceu de novo, é a mesma coisa para todo mundo. Agora você tem que andar no Espírito. Você tem que ler Bíblia, andar com Deus. Ele é maravilhoso. Vai acontecer o impossível na sua vida. Isso é maravilhoso. É para a glória de Deus isso, né? Então, todos podiam ter seguido ele, tá? Então, isso aqui mostra o que acontece conosco. Nem todos querem. Ficam acomodados. É mais fácil eu ficar acomodada. Não, eu não vou. Eu não vou me arriscar. Ah, escuta, você não quer fazer tal coisa? Ah, não, eu não vou me arriscar. Eu não vou dar minha cara para bater. Já teve gente que já falou isso. Ó, beleza. Fica com o diabo mesmo, né? Porque você nunca vai vencê-lo. Porque ele vem direto. Você não tem condição. Porque o risco que nós corremos não é de nós afundarmos, mas é tipo, ai, Deus não vai fazer, eu não vou conseguir. Ué, é só você ficar com ele, você tem que experimentar que ele é o poder. E que esse poder está no seu espírito para ser liberado. Porque o seu espírito tem a mesma unção que Jesus tem. Você tem que ter essa revelação, buscar isso daí, tá? Então, a mentalidade das pessoas, dos cristãos, da grande maioria é essa: não correr risco. Porque eu, hein, não quero sofrer dano nenhum. Já está tudo danado. Por que sofrer dano? Vai avançando para você andar no sobrenatural mais e mais e chegar onde Deus quer. Porque o que Deus quer é sobrenatural. Ele é sobrenatural. Ele não é natural. Então você tem que ir andando. Eu faço. Está escrito, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não faço sozinha. Então, correr um risco, você está entendendo. Não é que você vai perder. Não é um jogo. É a verdade. É correr o risco de largar a mão da mentira e andar na verdade. Mudar a tua mente completamente, tá? Então, esse negócio de correr risco é o seguinte, assim, você só quer pôr o pé no rasinho e que você olha o fundo da água e molhou só... Aqui é a planta do seu pé. Gente, é uma fé miserável essa. Você não sabe de onde você está. É isso, é quem não quer correr o risco. Está nesse menos de 30% das bênçãos, do terreno, do coração que Deus falou. 30%, 60% e 100%, tá? Então, aqui, gente, o barco estava cheio d'água. Ia afundar mesmo. Ia, porque já estava cheio. Porque o diabo fez isso, falou, agora eu mato esses caras todos. Porque Jesus não está aí. Ele não é. O diabo não é onipresente, onisciente, ele não sabe nada, ele é um mentiroso, safado. E ele pega a palavra de Deus e distorce. Ele é mentiroso. E ele já foi derrotado, Jesus já derrotou ele. Então, por isso que ele vem com as mentiras para nos anular. Mas nós não vamos aceitar. Porque o Espírito Santo está aqui. Então, que diferença fazia para Pedro, digamos, que teve a coragem de ficar lá e afundar com o barco, ou de afundar aqui onde era a água mesmo. Era mais louvável estar lá fora, né? Então, por isso que ele se arrisca e vai, tá? O problema é ter medo de Deus. Mas a Bíblia diz que é para nós impormos as mãos nos doentes, que eles vão recuperar a saúde, que é para expulsar o diabo, que é para orar para quem está precisando e acontecer. Bom, se você orar e não aconteceu nada, não tem importância, mas vai orando, uma hora acontece. Você tem que começar.
Ai, será que eu posso? Ué, você não nasceu de novo? Você não é batizado com o Espírito Santo? É lógico que você pode. Né? Você pode falar de Jesus para uma pessoa. Você está precisando de Jesus, vamos orar, você quer?
Lógico, obviamente. Não tem graduação que não possa. É que você começar a usar o que você tem no seu espírito.
Então, com isso que as pessoas acham que não pode, vão se anulando e vão entrando na do diabo, que é tudo mentira, ok? Para não acontecer o milagre, tá?
Então, se eu não der o passo e começar a ajudar as pessoas, ninguém vai receber nada.
Porque, ai, não, não tem graduação, um diploma, isso não tem, gente, é começar aí. Você já nasceu de novo. Você tem que começar na tua vida, inclusive. Fazer para você, para tua família, para o teu, sei lá, enfim, seus negócios, o que for, tá?
Agora, vem cá, se você olha, por exemplo, eu vou orar uma pessoa. Tem a chance da pessoa ser curada, não tem?
Então nunca recue. Óbvio, pensa nisso. Tem mais chance de ser curado que não ser.
Não, sabe que você orou, foi tão bom, me sentir bem, mas quando eu virei a esquina ali, veio tudo de novo.
Porque acredita na mentira. Porque experimentou o que foi.
Valeu? Você viu como é que funciona?
Não é que Deus não fez, ele faz sim.
Mas a pessoa está tão enraigada na mentira, a mente, que não acredita que Deus fez e não sabe resistir.
Tem que mudar a mente. Você já tem. Você já tem. Você tem que começar a ver no espírito. Você já pode. Né, gente?
Quase 50 anos atrás comecei a aprender isso. Você não acha isso o máximo? Quando eu falo assim, não, eu tudo posso. Eu achei o máximo. Tudo que eu ouvia, eu falo, meu Deus, mas isso é o máximo. Eu ficava falando aquilo. O dia inteiro, para lá e para cá na minha casa. Falo, ai, mas é o máximo isso? Deus estava escondido de mim, eu nem sabia. Olha que maravilha, ele se revelou para mim, glória a Deus. E você nem se alegra, que você pode. E fica aí, nesse marasma. Olha o estado da mente, que não sabe usar o que Deus deu. Coração duro. É isso aí. E não tem culpa para ninguém, não. Isso aí é porque não quer investir em Deus. Investe sua vida. Se eu não tivesse investido a minha vida em Deus 50 anos atrás, eu estava onde hoje?
Meu bem, eu, hein? Que não queria aquela vida, jamais. Não queria ter nada sem Deus. Valeu?
Porque depois que você conhece Deus, aí que você sabe fazer a comparação, tá? Então tem que orar, minha gente, tem que orar.
Porque se você não orar, a chance é zero, né? Se você não orar, a chance é zero, não vai acontecer nada na tua vida. Se você orar, a chance é ter.
Então é isso que você tem que fazer, continua orando. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Diabo, cai fora.
Você tem que usar a autoridade. Você tem que acreditar.
Ah, mas eu estou passando mal. Você está dando bola para aquilo que você está passando mal. Ele veio para cima de mim, aí eu estava passando mal. Fui andando no corredor de madrugada. Era meia-noite e pouco. Comecei a andar, a confessar a palavra. Diabo, cai fora daqui. Ah, mas era melhor eu ficar deitado. Falei, não, mas deitado eu estou péssimo. É melhor eu ficar andando. Eu tenho que tacar esse diabo fora.
É isso que você tem que fazer.
Aí eu melhorava, pronto. Aí eu vou deitar. Aí eu até cochilava. Ai, mas vinha aquela coisa ruim, eu te vejo, sabe? Eu com sono. O diabo me deixava dormir. Vinha me atentar com mal-estar. Pois eu levantava e ia de novo.
Orar. Lá no corredor, pra cá e pra lá. Até melhorar.
Melhorar, deitar de novo. Foi umas 3 vezes. Depois foi embora, acabou. Ficou ótimo. Levantei maravilhosa.
Então, você faz o quê?
Chama a ambulância. Não, pelo amor de Deus, chama que senão você morre. Pelo amor de Deus. Se for o caso, você tem que chamar.
Mas isso para quem não tem fé, né, gente? Já vai correndo. Mas você tem que começar a treinar.
Mandar o diabo embora. Falei, eu não aceito. O Senhor falou para eu ter alegria. A alegria de Deus é a minha força. É força. Eu não sou um coitado, uma coitada, coisa nenhuma. Diabo, cai fora. Espírito de Marte, sai daqui. Espírito de não ser nada. Ser um coitado. Vítima. Espírito de vítima. Cai fora, eu não aceito. Você é vítima. Você não é, não. Você é vitorioso. Tá valendo? Então tem que largar a mão desses diabos. Você tem que, ó, tua cabeça tem que mudar. É coisa que veio vindo de muito tempo e isso aí ficou uma raiz profunda. Mas vai falando a palavra que, ó, o diabo se manda porque ele já foi derrotado. Então você é que tem que levantar na presença dele. Não vai acontecer nada, porque ele não vai poder te matar, não vai poder fazer nada se você está na palavra de Deus. Tá, pode sumir daqui. Eu exerço autoridade sobre você, diabo. Sai em nome de Jesus. Jesus não falou, te dou toda a autoridade sobre o poder das trevas? E nenhum mal vai te acontecer? Quando tiver bagunça na tua casa, na tua família, nos negócios, você tem que mandar o diabo embora. Mas não precisa ir lá na frente dos outros, porque eles não vão entender. Fica lá, quieto onde você está. Exerça autoridade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E é por aí, para todas as áreas. E é isso que Deus está falando. Então, outra coisa que a gente tem que ver aqui, é que o Senhor mostra para nós, vamos ver mais essa passagem aqui, que nós estamos vendo aqui. Quando a gente viu lá no versículo 28, que o Senhor, que Pedro falou assim, ai, se é você, vamos lembrar lá agora, se é você, então me deixa aí com você. Quer dizer, ele está tão duvidoso, ao mesmo tempo que ele quer, ele ainda pergunta se é. Olha, na verdade, Jesus jamais poderia dizer que não. Mas, talvez, se ele dissesse, Senhor, é da sua vontade que eu ande sobre as águas e vá até você, ele deveria de fazer isso. Coisa que ele não fez. Mas Jesus não pode mentir. Ele não tem nele a natureza da mentira. Ele falou, sou eu, então vem. Mas ele, se ele orasse direito, talvez Deus dissesse para ele, Pedro, ainda não, porque você não está ainda em condição de andar aqui. Ainda não, mas eu vou livrar você dessa situação. Entendeu? Então precisa aprender a orar. Talvez Deus dissesse isso, porque tem situações em nossas vidas que Deus nos fala isso. Você não está em condição de fazer isso ainda, você tem que crescer, você tem que avançar. Você vai chegar nessa fase, mas ainda não. Então agora ele te prepara. Poderia, claro, acontecer isso daí. Porque veja só, como é poderoso o momento que você ora, que você tem de oração na sua vida, para você ter essa palavra dentro de você. Porque uma única palavra que Jesus falou, gente, três letras, vem. E o cara andou em cima das águas. Pensa nisso. Uma palavra de Jesus transforma a sua vida. Se essa palavra se tornar vida dentro de você, esta palavra, a Bíblia. Então é isso que muda a vida. Por isso que você tem que entrar na presença dele, porque você confia. Se eu não entrasse na presença de Deus, eu não podia ter obedecido a ele, porque eu tive que ir. Eu tive que tirar o pé do rasinho e me afundar, ir lá, que nem aquela visão que eu falei aqui, que Deus me deu. Eu tive que fazer o que ele mandou, eu tive que ir para outro país, eu tive que receber lá a unção maior, ensino, em outro país, uma mulher que nunca saiu de casa sozinha. Nunca! Nunca foi em lugar nenhum sozinha. Pega a mala e vai. Fala, gente, isso aí é nas profundezas. Inundado com o Espírito. Não é com o pé, só no raso. Então isso vem de ouvir Deus. Desse momento que nós fizemos aqui, uma prática muito rápida, que o Espírito Santo deixou para fazer, eu faço assim. E eu vou entrando naquele lugar, eu esqueço quem eu sou, eu começo a ouvir Deus, ele começa a me dar força e eu começo a saber o que ele quer. Começa a curar meu coração. Você não vê ele curar seu coração, mas ele cura. É maravilhoso, ele transforma você. É nesse momento. E porque não adianta. Ora, parece uma metralhadora. Não aconteceu nada. Não é assim que ora, tá? Não é assim que ora. Você tem que entender. Porque quando você fala, aquilo tem que vir de você. Você vai falando e aquilo vai construindo o que aquilo é dentro de você. Nesse lugar que você está com Deus. Que nós experimentamos aqui hoje, se é que você conseguiu. Então veja que uma única palavra de Jesus fez ele andar sobre as águas. Se você receber uma palavra de Deus para a tua vida, resolve a tua vida. Eu já dei tanto exemplo meu aqui com isso, que não é o caso que eu vou, não vou falar isso agora, tá?
Então, a palavra de Deus, tudo que está aqui, essas promessas, elas têm que sair daqui e virar vida aqui dentro de você. Você tem que fazer isso para você ter Deus na tua vida. Você nunca mais vai estar desamparado na vida, em área alguma. Jamais. Até que você é chamado para ir para a casa do Pai ou até que Jesus venha.
Amém.
Nunca você vai ser desamparado nesta terra. Jamais. Porque você vai viver a vida do céu aqui na terra. Com segurança do nosso Deus. Veja Hebreus capítulo 4. Está valendo isso para você? Vai buscar esse Deus quando você senta lá. Se concentra nele. Você sabe sim se concentrar, porque não quer, ué. Não vem não que não sabe. Não quer. Porque a hora que você quiser, ele está disponível, por enquanto, que é graça. Então, capítulo 4 de Hebreus, versículo 2. Ele diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, a palavra de Deus anunciada, pregada, tem que se juntar com a fé, senão não serve. Porque você nem sabe o que está fazendo essa palavra. Se não tiver fé no que você está ouvindo, vai acontecer o que aconteceu com eles aqui. Porque ela tem que sair destas páginas aqui e entrar dentro de você, essa Bíblia. Estas palavras escritas têm que sair daqui e entrar dentro de você, para ser vida e você ser uma pessoa que anda com Deus e Deus anda com você. Porque ele se faz disponível, porque estamos ainda no momento da graça. Então veja que uma única palavra de Jesus fez Pedro andar sobre as águas. Uma única palavra de Jesus fez o servo do centurião ser curado, porque ele estava morrendo. Ele já tinha morrido. Eu não sou digno, Senhor, entre em minha casa, mas uma palavra tua basta para o meu servo e ele será curado. Ele falou, pode ir que ele já está curado. Quando ele chegou lá, o cara estava vivo, sarado. Uma palavra. Então, se você ouvir isso que vai mudar a tua vida, esta palavra, você tem que querer essa palavra. Eles foram uma palavra. Você tem que trabalhar com ela. É com ela que você tem que trabalhar. Não trabalhar com a tua cabeça andando para cima e para baixo. Ai, preciso me divertir. Divertir é bom. Mas se você tiver Deus, é melhor. Porque daí você vai saber selecionar o divertimento. Porque esse divertimento está te afundando. Não te leva a nada. Você é uma pessoa vazia, triste, sem nada, sem alento. Só com o passado aí. O passado morreu, não volta. E para o seu futuro ser bom, você tem que cuidar da sua vida hoje. Que o amanhã, se você cuidar hoje, amanhã vai ser ótimo. Tem esperança. Depende de você, o que você vai fazer. Tá? Então, nós temos inúmeras palavras aqui que elas, se nós crermos, nós vamos andar no sobrenatural. Deus quer. Ele nos criou, mandou Jesus para nós andarmos no sobrenatural. É para andar no sobrenatural. O que você não tem é para ter. O que acabou com a sua vida tem que sumir, porque ele é a vida, ele que vai ser a vida e ele vai reconstruir você. O que está faltando, ele vai completar. Ele vai resolver tudo se você andar na palavra. Então não adianta querer resolver com a sua cabeça, porque não vai dar certo. Veja Gálatas capítulo 1. Nós estamos acabando, viu? Mas está valendo para a lição para a semana, né, pessoal que está em casa? Gálatas capítulo 1. Versículo 4, diz assim, ó: o qual Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Viu? Ele se entregou pelos nossos pecados para nos tirar desse mundo, ele ainda diz, perverso. Viver sem Deus nesse mundo e falar que é crente é um mundo perverso. Ele morreu, se entregou pelos nossos pecados, para nos tirar desse mundo perverso. Então, não é para viver de acordo com o mundo, sofrendo que nem cachorro. Que é isso? Aliás, os cachorros estão vivendo melhor que muitos crentes, gente. Que é isso? Até perfuminho francês, brilhante. Ixi, vai no colinho, nos melhores lugares. É. Agora o cristão que Jesus morreu está numa lástima, uma vida horrorosa. Mas aqui ele nos desarraigou deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Quer dizer, essa é a vontade de Deus. Não adianta você querer ficar esperando, ai, lá no céu vou descansar, gente, ai, não vejo a hora de ir para o céu. O céu é maravilhoso, ninguém nega. Mas ele diz que é para viver isso aqui agora. A vida do céu é para ser vivida agora, se você andar unido com ele, ouvi-lo. Ouvir essa palavra, Deus falando com você, tendo essa comunhão. Pronto, você vai ter uma vida maravilhosa. É a mesma coisa que andar sobre as águas, se você andar com ele aqui. É uma coisa, porque é no sobrenatural, só fica acontecendo coisa boa para você. E você vai mandando o diabo embora. Você sabe derrotá-lo. Você nunca está infeliz, nunca está insatisfeito, nunca está faltando nada. Mesmo que não tenha nada, você tem tudo que você está suprido. É uma coisa que não dá nem para explicar, você tem que viver, né? Senão não vai dar, tá? Então foi por isso que Jesus morreu, para nos libertar de tudo o que é maligno. Então vamos lá, Mateus 6. Vamos ver, Mateus 6. Agora olha isso aqui, ó. Nós vamos ver, aqui Jesus vai falar sobre a oração do Pai. Pai nosso que está no céu. É isso, em todo lugar que você vai, você não vê isso. Até os Buda aí do lado fica falando isso. Não tem nada a ver, gente. Isso aí não é mole. Se quanto que você ora isso aí que fica falando isso daí que resolve vida? Você vai no centro espírita, eles ficam falando isso também. Eu nunca fui, mas com certeza. Porque eles até entendem que negócio de Jesus, mas meio assim camuflado, porque o diabo não gosta. Mas eles ficam falando que Jesus é um... Não, Jesus é um espírito de luz. Não tem nada a ver. Então, Jesus está me mostrando que jeito que você ora, como que você entra na presença de Deus para receber o que você precisa. Pô, isso aqui, tudo que está escrito aqui na Bíblia é espiritual, não tem nada mental. Mas refizeram isso daí. Gente que nunca fez uma oração da mão, vamos orar, Pai, nossa, não tem nada a ver, nem sabe o que está falando. Não é para ficar falando isso, é para viver. Então, versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, você vai se reverenciar a Deus, que é o teu Pai, que agora você chama ele de Pai por causa de Jesus. Ele está no céu, você vai santificar o nome dele com a sua vida. Não é você falar, Pai, santificado seja o seu nome. A sua vida glorifica a santidade de Deus. É isso aí. Aí no 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus que é feita no céu é para ser feita aqui na terra, na tua vida. Que a sua vontade seja feita na minha vida, Pai. O que o Senhor quer de mim? Se ela está perguntando para Deus o que ele quer de você, ele vai começar dizendo que você tem que começar a orar, para começar. Ficar na presença dele. Ler Bíblia, orar em línguas, adorar, louvar. Ele vai falar primeiro. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer, tá? Agora, faça na minha vida o que é feito no céu, aqui na terra. Com certeza no céu não tem doença, não tem tristeza, sabe, não tem lágrimas, não tem raiva. Não, já está escrito lá em Apocalipse. O céu é maravilhoso. O céu é maravilhoso. Então Deus quer que a gente viva isso agora aqui. É o sobrenatural. Tem condição. Busca esse Deus, ser batizado com o Espírito Santo. Começa a orar em línguas que ele vai te ensinar. É o Espírito Santo que ensina, tá? Então, nós precisamos ficar cheios da palavra de Deus para nós sermos igual Pedro, para sermos tocados a tal ponto de nós querermos sair do barco. Sair do seu comodismo, meu filho, minha filha. Da onde você está? Porque está cômodo desse jeito, está horrível, porque é o siri na aguinha quente. Né? Ele está na aguinha quente, é a hora que pega fogo aquela água, ele morreu sem saber, não é não? Está tão quentinho que ele fica lá e não... A hora que esquentar, ele morre. Então, o cristão gosta de viver essa vida. Não quer sair do seu conforto. Põe limite em Deus. Deus nunca vai fazer isso. Então, põe limite. O povo de Israel não recebeu de Deus naquela época, na ocasião que saíram de lá, porque puseram limite em Deus. É melhor voltar para a terra do Egito, que lá a gente tinha tanta coisa boa, comida, aqui só esse pão, manazinho, é Deus que me livre, não sei o quê. Mas Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. João 10, 10. Vida em abundância em todas as áreas. Em todas as áreas. Paz. Alegria. Você está bem em qualquer momento. É maravilhoso. Ai, hoje é domingo. Ai, que tristeza. Por quê? Ué, é amanhã. Qual que é a diferença? É porque amanhã é segunda. Mas não dá para pular segunda e ir para terça. Porque terça ia ser segunda. Então, gente, vem a ver. Isso aí é falta de Deus, completamente. Você está vazio. Está vazio de Deus. Está infeliz. Precisa Deus entrar lá. Essa palavra. Precisa ser feliz. Porque quando você está sozinho, você está com Deus. Você não está com pessoas perto de você. Mas você tem Deus. Não que seja ruim você ter pessoas. Mas é bom ter pessoas de qualidade, né? Função, que anda com Deus. Porque aí passa assim, é muito bom. Porque o outro que está lá encapetado, Jesus, né? Você tem que subir acima daqueles diabo para você ainda mandar calar a boca e eles não te atormentar, ok? Que é assim que tem que chegar, nesse lugar. É isso que é. Então, gente, não foi com questão a Pedro que ele começou a afundar? Não foi de repente. Porque ele andou, gente, um pedaço. Ele andou um pedaço bom. Porque ele estava olhando para Jesus. Olhar para Jesus é você pensar no que a Bíblia diz. Não é você ficar com uma foto e ficar olhando para Jesus. Não é isso que é isso. Que jeito que olha para Jesus, Ana Maria. Ah, mas você está fraquinho, né, querido? Quer dizer, não tem vida espiritual, mas eu vou te dar uma dica. Você olha o que ele faz, as palavras dele. Lê evangelhos, é Jesus, é a pessoa dele. Como que ele agiu nessa situação? Como ele agiu naquela? Ai, como que ele agiu? O Espírito Santo me mostra, como que eu vou fazer agora nessa situação? Ora em línguas. Vai lendo o evangelho, ele vai mostrar. Tá? Então, ele não afundou imediatamente, pôs o pé e pum. Não, ele foi andando. Porque ele estava olhando para Jesus. Quando você olhar para Jesus, quer dizer, você pensa como Jesus pensa. Dentro de você está o que Jesus é. Você está seguro, você não vai afundar, não vai acontecer nenhum mal. Você tem força, tem coragem. E aquela situação toda vai acabar. Isso é treino. Se hoje é o primeiro dia que você está ouvindo, olha, isso vai fazer mudança na tua vida. Se você ouvir todo dia isso, é isso que vai mudar a tua vida. Porque há quase 50 anos atrás foi quando eu comecei a ouvir. Isso mudou minha vida. Porque eu fazia minhas orações com as minhas rezas, que eu não sabia, mas eu queria de Deus. Até que eu encontrei. E é por aí. Mas se você for logo abrindo o seu coração, você vai começar a andar sobre as águas, quer dizer, no sobrenatural. Tem que curar o coração, tem que tirar a dureza do coração, tudo mais. E não adianta pôr culpa no passado, na pessoa, não sei no quê. É coração duro. É, tem que lavar o sangue de Jesus. Larga a mão de pensar em coisas que não tem que pensar. Pense em Jesus, no que ele faz, no que ele é, no amor que ele tem por você. Que ele morreu no teu lugar. Que ele está te chamando. Vem, vem, vem. Você não vai. Ele está te chamando. Mas você não vai. Você quer levar a tua vida com a tua cabeça e ser infeliz. E ainda ser vítima. Vítima do diabo. Você não é vítima não, Senhor. Você é vitorioso. Nós somos mais vitoriosos por aquele que nos amou. Jesus Cristo. Tá? Então, Jesus ensina que no momento da dificuldade é a hora que nós temos que ter bom ânimo. Paz. É aí que você vê se você está no espírito ou não. Quando a situação está horrível, você está com paz? Ai, não. Então você está afundando. Está afundando, vai atrás de Jesus voando. Mas é voando mesmo. Rápido. Começa a orar. E se entregar, e larga a mão de pensar na situação, começa a focalizar Jesus, põe a mão aqui, começa a focalizar, aqui, não fica aqui, pensando aqui, começa a focalizar Jesus. Tem que ter alguma palavra de Deus aí dentro, gente, senão, pelo amor de Deus, pelo menos o Espírito Santo está ali, né? Aí você vai começar a mudar, ele vai começar a agir, você vai começar a entrar nesse lugar de paz maravilhoso. Então, nós vamos terminar em Mateus aqui 14. Vamos voltar lá para finalizar aqui agora essa situação. Então, aí agora veja aqui, isso aqui. Aí ele pede, então, vamos entender aqui nesse pedaço, no 28. Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, andou. Quer dizer que não foi um passinho. A Bíblia está dizendo. Andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, atenção, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me! Aí lá veio o medão de novo. Por quê? Ele foi olhar para o vento, foi olhar para as coisas da vida. Aí no 31, e portanto Jesus estendendo a mão, tomou-o, ele disse, quer dizer que ele, quando ele falou, Jesus, ele fez isso. Se você não fizer isso, quer dizer, se você não for buscar Deus, isso quer dizer, você tem que buscar Deus, estender sua mão para Deus, é isso que eu tenho que fazer. Jesus te pega se você for, obviamente. Eu estou aflito, Você começa a orar? É a mesma coisa. Ele vem, como ele fez, ele resgatou Pedro, tá? Então, o que que acontece? Tá cheio de gente que quando arruma um probleminha na vida, sabe ir correndo para Deus, ou não. Tem outros que, ó, viram as costas para Deus, some de vez. Não quer saber porque fica com raiva de Deus que a gente já pregou. O coração ofendido, tem muita gente que some de Deus, em vez de correr para Deus. Que nem Adão e Eva, em vez de ir lá atrás dele, foram se esconder. Ok? Então, o negócio é, na hora que a situação fica ruim, tá, mas tem muita gente que vai atrás de Deus. Aí, o que elas fazem? Vão jejuar, vão orar, vão louvar, vão querer servir a Deus, vão fazer tudo. Aí, essa condição, porque foi, ergueu os braços, começou a fazer tudo certinho, orou mesmo. E Deus veio e resgatou. Mas atenção, eu tô prática nisso que eu vou falar agora, porque eu vejo, assim, de dezenas e centenas de pessoas que já andaram por aqui. Não preciso nem olhar para outra igreja, só para essa. Aí, quando o resgate começa a vir, a pessoa está se sentindo bem, aí ela faz que nem Pedro, já tira os olhos de Jesus e já começa a, sabe, levar a vida, ter ocupações, fica muito ocupada. Aí a pessoa fica muito ocupada e ela já começa a ficar aflita, já vai largando, quando vê... O que acontece? A pessoa começa a afundar na vida de novo. Porque não adianta você receber um milagre para uma situação que você está buscando se você não permanecer nele. Porque você vai afundar. Vai vir outra coisa e você vai tibum para dentro. Não é bom você saber? Porque vai ficar muito ocupado na vida. Muito ocupado. Ah, a pessoa foi curada... Sabe, aí vem uma pessoa, foi curada mesmo, de câncer aqui, foi uma... Nossa, fomos lá no hospital orar. Gente, mas foi um milagre, foi fazer o exame que já era para decretar a morte, foi na maca, bem na hora que nós chegamos. Aí, levei o violão, óbvio, né? Que era para onde eu vou, tem que levar o violão. Aí, que a filha me chamou, então. Aí, quando... E nós ficamos lá orando. Tudo, já veio família, de todos os lados do mundo, tá tudo lá. Começamos a orar, louvar o Senhor, confessar a cura, repreender o diabo. Saiu meio que morta já, para aquele exame. Talvez fosse o final. Quando voltou, oi, eu quero comer. Ai, já mandou chamar lá o lanche e se alimentou e ficou bom. Olha, foi embora pro hospital, gente, curado. Acredite se quiser. Aconteceu. E não foi só com uma pessoa isso. Depois, o que aconteceu? Ai, mas agora estou viajando para todo lado, estou dando testemunho. Largou a mão de orar, gente. Quando ele voltou, veio de sola e matou. Porque ficou ocupado, não podia mais ficar orando. Olha o engano do coração. Outro era problema de dinheiro. Ai, não tinha dinheiro, então... Ai, vamos ver se Jesus me dá dinheiro, porque diz que ele dá. Ah, então faz tudo o que precisa. Aí Deus ergueu os braços, né? E Deus pegou e resgatou. Porque ficou orando, jejuando, fazendo tudo, igual a outra pessoa.
que estava também querendo ser curado do câncer. Aí acertou o passo, mas foi em glória. Aceitou o passo, mas daí ficou muito culpado, largou tudo. Largou tudo, foi levar a vida e morreu. Também. Mas no fim não é bom. Ou então fica inválido, fica qualquer coisa, gente, que vocês imaginarem. Tá valendo? É isso que nós estamos vendo aqui, o perigo que acontece, tá? Então, o maior perigo é quando você está vulnerável com o sucesso que Deus te deu. Escreve isso, viu? Para você não cair nesse lugar. Porque Deus te deu o sucesso, você está vulnerável. Aí é que vai vir o pior para você. Porque está tudo muito bem. Você ficou vulnerável. Agora você está feliz. Agora você vai viver a vida. Eu tô aconselhando, hein? Porque quem está orando, buscando, Deus faz, sim. Mas vai acontecer isso depois, hein? Presta bem atenção. Porque a pessoa fica muito ocupada. Ela fica, porque naquela hora, olha, até as distrações, cortou tudo da vida só para ficar com Jesus e mais. Quando o sucesso vem, cuidado. Aí é que está o perigo. Porque isso acontece com quem não está firme na palavra de Deus. Só queria aquela bênção, não quer Jesus. Aí que está o erro. Ninguém pode viver sem Jesus nesse mundo, porque vai afundar. Não tem como. Viver nesse mundo sem Jesus, tá? Então, pessoa, quando não tem outro jeito, ela vai buscar Deus. Tá ótimo. Deus vai fazer se entregar o coração. A gente precisa ter muito cuidado. Tá? Porque o sucesso vem, Deus dá. Deus dá mesmo. A pessoa, ela é curada, ele acerta a vida da pessoa, ela conseguiu mais do que ela imaginava, mas aí ela começa a ficar muito ocupada com muitas coisas. E voltam as distrações e acaba, então, perdendo tudo. Agora é o seguinte, o teste do caráter, do seu caráter, é nessa hora. Tá? Eu já ensinei sobre o teste, não foi? Do caráter, eu já não tenho ensino sobre isso? Então é isso aí. Que precisa purificar o caráter para andar com Deus? Porque é do coração, eu não quero, eu só quero resolver esse problema. E Deus sabe tudo. Deus sabe do começo ao fim, mas ele ama, ele dá chance, porque na hora ele vai poder abrir a cortina e falar aqui, ó. Nem tem o que falar. Não tem o que falar, porque já foi feito o julgamento. Vocês estão acompanhando? Não, eu vou para Deus só assim, para eu não perder o meu dinheiro, meus negócios, a minha família, esse bem-estar que eu tenho, que é isso que eu quero. E fica nesse engano, pensa que Deus não está vendo, que o coração é isso. Tem uma hora que Deus não pode guardar, se não tem alicerce. Porque a tempestade vem e quando vem é para derrubar. E você, hein? Como é que vai ser a tua vida? Você vai buscar Deus? Você vai pôr toda a sua atenção em Deus? Deus está falando aí com você. Porque ele já está anunciando o que pode acontecer com a tua vida. Porque é isso que acontece. E eu tenho inúmeros exemplos aqui dentro da minha igreja, no meu ministério. Inúmeros. Inúmeros. Então, aqui, no versículo 27, quando ele fala para ter bom ânimo, para ter esta alegria, é a hora que nós temos que saber viver com Jesus, na hora da dificuldade, buscando e querendo mesmo se apaixonar por Jesus, que ele seja o seu Deus, mesmo, de agora por toda a eternidade, tá? Mas mesmo Pedro andando sobre as águas, Jesus falou para ele, homem de pouca fé, muito pequena a sua fé. Mas ele conseguiu andar no sobrenatural. Então, não é a questão, não é o tamanho da fé, gente, de jeito nenhum, tá? O negócio é não ter uma fé que naufraga, porque não confia. Eu já mostrei ontem, a Bíblia mesmo mostrou, em Hebreus capítulo 10, versículo 35.
A fé naufraga quando nós não temos confiança em Deus. Então você sai do porto com a tua vida, tá equipado, abençoado, mas pode naufragar e não chegar no outro porto. Então precisa prestar atenção no seu coração, tá? Não fica dando uma aí de valentão, de poderoso, de que tudo, porque sem Deus nós não podemos nada, tá? Tem que continuar focalizando em Jesus. Jesus vai te abençoar, é promessa. Ele vai te abençoar. Porque toda pessoa que ergue os braços para ele, ele já está com os braços para resgatar. Você está orando, você está fazendo tudo, Deus está agindo na tua vida. Ele vai te dar, mas nunca tira os olhos dele para você não afundar, porque Pedro tirou. Pedro tirou os olhos dele e afundou, e Jesus teve que pegar ele. Agora, presta atenção. Aqueles 12, 11 não fizeram nada para andar no sobrenatural. Nada. E você? Você vai andar no sobrenatural ou vai ficar nisso? Você pode. Essa é maravilhosa, ó. Beleza, você vai vencer. Você vai ser de Deus. E o diabo vai ficar debaixo do teu pé. Porque você vai saber andar no sobrenatural, embora o diabo, ele vem mesmo, tá? Então, para andar no sobrenatural, é só ter uma fé simples e pura e nada mais. É um coração puro, só isso. Coração puro, sincero. É isso que vale, você vai ter tudo de Jesus, valeu? Então, esta é a nossa palavra de hoje aqui, que é andar no sobrenatural. Como andar? É para você, em nome de Jesus. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Valeu, queridos. Se é para você isso daí. Só não desanimar. Vai em frente. Ergue seus braços para ele, que ele vem te socorrer mesmo. Ele vem mesmo, porque ele te ama. Glória a Deus. Aleluia. Fiz um testemunho agora que eu tenho que falar isso para vocês, porque, como eu disse, que é para você falar para o Senhor, se apresentar para você. Se você não conhece Jesus, se você quer realmente conhecer esse Jesus, fala: Jesus, se apresenta para mim, porque na verdade eu não te conheço. Espírito Santo, me revela esse Jesus. Então, eu me lembrei de um testemunho de um muçulmano que ele trabalhou, inclusive, com aquele ditador lá da Síria, e que era para exterminar tudo que é cristão, aquelas coisas. Ele foi até para o Afeganistão, ele era o chefe do exército para matar aquelas coisas. Mas quando chegou lá e viu os americanos no exército, eles não matavam, eles ajudavam. Era uma coisa, ele falou assim: mas não entendo, eles são, né, de outra coisa, de esses aí de Jesus, não sei o quê, mas eles é diferente do Alá, né? Porque o Alá é maligno, assim. Ele começou a perceber. Porque aqui é só matar mesmo. Eles matam a família, eles matam todo mundo, até eles mesmos, né? Eles põem bomba neles. E aí aquilo tocou ele. Ele achou estranho que eles ajudavam até os inimigos nas horas difíceis lá. Porque são todos que vão para o exército, eles são crentes, gente. Lá nos Estados Unidos é isso aí. Aí o que acontece? Aí ele foi mandado para os Estados Unidos. Esse cara, que era chefe, assim, eles estão infiltrados no mundo inteiro, enfim. E ele estava lá nos Estados Unidos, e ele era o comandante para ir em todos os lugares, no governo, nas escolas, em todas as partes, nas igrejas cristãs, tudo infiltrado lá. E daí aconteceu uma história lá, que ele teve um acidente, que os crentes lá, os médicos que socorreram, uma coisa horrível e tal, pagaram até para ele no hospital, porque aí ele não tinha dinheiro, não sei o que, ele ia morrer. Mas eles começavam a orar para ele e tal. Mas aí quando acabou, que não podia mais ficar no hospital, um dos médicos falou assim: olha, agora é melhor você ir para minha casa. E a mulher estava junto, a esposa. Porque lá você vai se recuperar, porque agora é o fim. E aqui não tem mais dinheiro para pagar para você e tal, tal. Aí ele falou assim: depois que você se recuperar, você vai embora, tudo bem, não tem importância. Aí ele aceitou, mas aí vinha comida para ele. Ele falou assim: mas nossa, eu nunca vi ninguém e tal. Aí um dia, e veio a junta médica que fez sua cirurgia nele, porque ele se arrebentou inteiro. Veio lá e ele estava lá na cama e eles se impuseram as mãos, oraram para ele ser curado, falaram em nome de Jesus, e ele escutando aquilo, ele falou: meu Deus, que horror, que é isso, não sei o quê. Aí eles foram embora, ele foi se ajoelhar e falou assim: Alá, você tem que falar comigo, porque o Deus deles, fala com eles. Agora você tem que falar comigo, porque eu nunca te ouvi. Como que é? Se apresenta para mim. Então, não dá para te seguir, porque você não fala. Eu quero que você fale comigo. Ah lá, nunca falou, né, gente? Que é o diabo. Não tá falando com ninguém. Aí, o que aconteceu? Jesus aparece no quarto para ele. Jesus nem falou nada, só aquela... Ele chorou. Chorou, se encontrou com Jesus. Hoje ele é um homem de Deus, desmascarando esse Alá, esse muçulmano, essa coisa de muçulmano, o islamismo. E mostrando todas as falcatruas e as maldades que eles fazem com as mulheres, com as famílias, com as crianças, que desde pequeno ele foi treinado a odiar os judeus, os cristãos e matar mesmo. Então ele tinha aquele ódio e o pai tratava ele que nem um... Mas era horrível, nunca houve amor. E a mãe, coitada, a mãe quis ajudar um pouco, mas o pai batia, era uma coisa. Ele, olha, uma vida de demônio. Então, aí ele falou, então, mas e esse Deus que fala com eles? Quem que é? Como que é isso? Quem que é você? Deus, afinal. Jesus aparece para ele. E ele se converteu, não faz muito tempo. É maravilhoso. Então, pede para Jesus, para ele se apresentar. E vai orando em línguas, vai buscando esse Deus. Fala, eu quero você. Jesus quer você mais do que você quer ele. Muito mais. Pois ele morreu na cruz para você tê-lo. Entendeu? Então, é maravilhoso. Se você ficar tempo com ele lá, ele vai se revelar para você. Isso é maravilhoso, esse Jesus. O dia que você viver essa vida com ele, gente, você vê que podre que é esse mundo. Como que viver sem ele é um engano satânico? É tudo mentira e falso. Você nunca chega em lugar nenhum. Mas Jesus te leva onde ele é. A essência dele, amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, eu imponho as minhas mãos agora sobre esses pedidos, estas necessidades. E eu creio, Senhor, que a sua unção que habita no meu coração é agora liberada através da minha imposição de mãos e das minhas palavras. A unção está sendo liberada. E todo esse mal que está nestas situações, essas dificuldades, eu quebro em nome de Jesus agora e ordeno que esse espírito maligno soltem estas vidas, essas situações, e milagres aconteçam. Que toda essa dor seja tirada agora desta vida, desta situação, que a tua paz reine, essa luz que você é, Jesus. Que brilhe nesses corações agora, com uma transformação de vida, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Um grande testemunho se tornará, para a honra e glória do teu nome. Aleluia, Jesus. Porque essa oração se estende para todos que estão aqui fisicamente, todos que estão em casa pela mídia, que todos estejam agora recebendo a bênção desse Deus poderoso. O nosso Pai, que libera essa unção agora, para te abençoar. Que toda essa palavra falada aqui, Pai, tenha vindo com unção, libertando, curando e salvando. E que todas essas fortalezas das mentes caiam por terra, em nome de Jesus. Que se abra essa mente para a verdade, o conhecimento de Deus, para andarem na glória do teu nome, na tua abundância, em todas as áreas, com a tua paz. E com a tua alegria, que é a força para cada um viver, em nome de Jesus. Por isso, Pai, nós como os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Jesus. Todos os santos da igreja dizem.
Amém.
Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus abençoe o seu domingo, a sua semana. Olha, que você receba lá um toque de Deus essa semana, uma visita, algo mesmo sobrenatural, até um anjo, quem sabe, de Deus, um anjo de Deus. Sei lá, gente, alguma manifestação de Deus para você, que você, cada dia, tenha mais a convicção de que Ele é o Senhor, o Deus poderoso, em nome de Jesus, amém?